Olá! Você está ouvindo o podcast Elas na Palavra, o antigo Esposas pela Graça. Somos mulheres que acreditam que nosso Deus Criador se revela a nós através da sua palavra, da oração e da comunhão umas com as outras. É por isso que estamos aqui, juntas, na palavra, todos os dias. Seja através do podcast, dos nossos estudos e grupos de oração ou dos nossos encontros, nós queremos te encorajar e aprender juntas a conhecermos a Bíblia e assim conhecermos melhor a Deus e vivemos para a sua glória. Eu sou a Carol, host desse podcast, e é uma alegria enorme bater esse papo com você. Seja muito bem-vinda, minha querida. Olá, querida. Seja muito bem-vinda de novo ao podcast Elas na Palavra. A gente está começando hoje uma série que me faz tremer nas bases e, ao mesmo tempo, é uma série que eu estou hiper animada para fazer, porque eu tenho certeza que eu vou aprender muito também com o nosso convidado, que vocês vão conhecer daqui a pouco. E a minha pergunta para você hoje é: você quer conhecer a Deus? Foi na época de maior trauma e sofrimento da nossa vida que Deus me mostrou que, apesar de eu ter crescido, nascido e crescido dentro da igreja, de igrejas bíblicas, inclusive, eu tinha até então um entendimento parcialmente equivocado sobre quem Deus é, e isso resultou em eu ter também expectativas erradas de Deus e de como Deus deveria conduzir a minha vida, né? E quando Deus foi gracioso e começou a me mostrar esses entendimentos equivocados que eu tinha sobre Ele, sobre quem Deus é, eu posso dizer que isso salvou a minha vida. Deus salvou a minha vida, de verdade. Foi um divisor de águas para mim, foi transformador, tem sido transformador. E eu espero que, através dessa série, a gente possa justamente isso, conhecer mais, não só sobre Deus, mas conhecer mais a Deus, né? E aprofundar nosso relacionamento com Ele. Se você não fez isso ainda, eu te convido para ir lá no nosso site, www.elasnapalavra.com, e baixar gratuitamente o PDF do material de estudo que nós fizemos para vocês, para seguir essa série também. Então, você faz uma semana de estudo e no final da semana você vem aqui, ouve o episódio referente àquela semana de estudo. Isso vai te ajudar não só a ouvir de outros, mas também a aprender por si mesma, ir lá na Bíblia, abrir sua Bíblia e aprender sobre esse assunto por si própria, né, por si mesma, com a ajuda do Espírito Santo. E também a se relacionar mais com o nosso Criador. Lucas é o nosso convidado aqui para essa série. Aliás, Lucas, você merece um prêmio por ter topado fazer uma série inteira comigo. Com tudo que você já tem aí de responsabilidades, né? E o Lucas, ele é família, mas, curiosamente, a gente ainda não se conhece pessoalmente, né? Quantos anos faz que vocês estão casados, Lucas?
Já faz 12 anos. Vai fazer 13 agora.
Então, e a gente fez 17 agora, em janeiro, e a Bela também não conheço pessoalmente ainda, né? Então, a Bela, esposa do Lucas, é prima do Dani, meu marido. E se você é ouvinte aqui do EP há bastante tempo, você também já ouviu a Bela. Ela participou de um episódio aqui conosco. Foi um episódio muito especial, sobre quando o marido não lidera. Então, eu te convido para voltar atrás e ouvir esse episódio também, se você quiser conhecer a Bela. Mas, Lucas, muito, muito obrigada mesmo por ter topado fazer essa série, gravar essa série comigo. Eu estou muito feliz, porque eu sei que você não só tem bastante conhecimento sobre o assunto, mas você também é temente a Deus, tem um relacionamento, uma caminhada já com Deus, e eu sei que a gente vai aprender muito e Deus vai usar a tua vida para falar com a gente nessa série. Então, se você pudesse apresentar, falar um pouquinho sobre quem você é, sua família, o que você vem fazendo até aqui, o que está fazendo em Atibaia.
Bom, primeiro eu queria dizer que eu estou também muito feliz de poder participar dessa série e de de alguma maneira conversar com você aqui no podcast. Eu sou professor de teologia e aconselhamento bíblico no Seminário Bíblico Palavra da Vida, em Atibaia, perto de São Paulo. A gente está aqui um pouco mais de um ano, depois de voltar dos Estados Unidos com a família, após uma temporada de quase 10 anos por lá. É,
Nossa.
temporada essa que foi por conta dos estudos nas áreas de aconselhamento e teologia especificamente, né? É, a nossa ideia de voltar para o Brasil tem a ver com a preparação ministerial de pastores, ministros, conselheiros, para que a igreja brasileira seja fortalecida e a gente possa ver aí pessoas que não só se interessem por teologia, mas vivam essa teologia dentro da igreja local, das comunidades de fé, e fortaleçam essas comunidades a partir do conhecimento de Deus, da verdade do Evangelho. Eu sou casado com a Bela, então, há 13
Legal.
anos. A gente tem três filhos. A Ana Luísa tem 8 anos, a Sofia tem 6 e o Timothy tem 3. Eu brinco que o Timothy, passa metade da vida dele pensando que ele é um dinossauro. E eu acho que ele acredita nisso mesmo, porque outro dia ele me deu uma mordida no rosto. E ele não sentiu qualquer remorso, porque afinal é isso que dinossauros fazem, né?
Claro.
Então, ainda estou no processo de ensinar ele que ele não é um dinossauro. Mas os três são muito divertidos e a gente é grato a Deus pelo presente que é poder ter a família grande desse jeito.
Que bênção. É, a gente pôde ter a oportunidade tão gostosa esses tempos de conversar com o Lucas e a Bela sobre justamente sobre criação de filhos, né? Foi uma conversa tão abençoadora, tão gostosa, e o Dani e eu comentamos depois, né? Eu falei, nossa, você percebeu que até a oração do Lucas é um ensino de teologia, assim, você fala de coisas muito profundas, mas de uma forma bem compreensível. E é por isso que você foi convidado aqui para fazer essa série com a gente. É um assunto, eu estava comentando com o Lucas antes da gente começar a gravar, que quando eu comecei a estudar sobre esse assunto, eu me assustei com o tamanho do assunto, né? Falei para ele, o assunto, esse tema, estudar os atributos de Deus, isso é um assunto tão grande quanto o próprio Deus, e a gente pode passar o resto da vida estudando sobre isso e não iria esgotar tudo que tem para se aprender a respeito do nosso Deus. Então, para começar a falar sobre esse assunto, e eu sei que isso é uma coisa que o Lucas gosta também de fazer, isso é coisa, a Bela contou isso para a gente aqui no episódio, no podcast, que você gosta de definir, né? De ter as definições bem claras. Então vamos definir, vamos começar falando sobre o que são os atributos de Deus, né? Para a gente ter isso bem claro. E aí a gente segue em frente. Nós vamos falar nessa série sobre vários atributos. Não é uma lista exaustiva de todos os atributos que a Bíblia nos apresenta, né? Sobre Deus ou de Deus. Mas a gente escolheu alguns e dividiu esses atributos em episódios, e hoje a gente vai fazer uma pequena introdução sobre o tema e vai falar sobre três atributos. Então, como que você definiria, ou qual é a definição de atributos de Deus? Explica pra gente o que é isso.
A palavra atributo, ela não precisa ser definida de maneira específica para Deus. A gente usa a palavra atributo para outras coisas, né? Então, você pode ter um objeto, sei lá, um objeto de ornamento na sua casa que tem determinados atributos que você gosta. E você entende o que o atributo ali, a palavra atributo, está fazendo na frase. São características, são qualidades daquele objeto, daquela arte, talvez, que você aprecia. Então, o atributo nada mais é do que uma característica, uma descrição daquele objeto. O atributo pode ser bom ou ele pode ser ruim, né? Ele pode ser agradável aos olhos ou não. Mas ele simplesmente aponta para uma qualidade, para algo que descreve aquele objeto. Quando a gente fala sobre os atributos de Deus, aí a gente está falando de um ser que é perfeito, cujas qualidades são perfeitas. Então, de maneira específica, a gente poderia dizer que os atributos de Deus são a descrição das suas perfeições. Os atributos de Deus são as perfeições de Deus.
Isso é um outro termo, né? Também usado para atributos de Deus, né? Então, se você que está ouvindo ler esse termo, as perfeições de Deus, em algum lugar, eles estão falando sobre os atributos de Deus, né?
Exatamente. Perfeições essas que são idênticas a Deus, né? Elas não são quando a gente fala que algo é atribuído a Deus, a gente não está dizendo que esse algo é maior e então é aplicável a esse Deus aí. Na verdade, Deus define o que é essa perfeição. Então, se Deus é bom, não é porque existe o conceito de bondade solto no espaço. E aquela bondade que está solta no espaço é aplicável a esse Deus. Não, Deus é bom, é perfeitamente bom, porque ele define o que é bondade perfeita.
Ah, já começou a dar nozinho aí na cabeça.
Ah, vai ter bastante nó. Vai, quando, né? Quando a gente fala de Deus, a gente está falando de algo que vai além da nossa compreensão, né?
Sim. Eu acho também importante a gente lembrar aqui que a gente está falando dos atributos. Deus revela a si mesmo, né? Não é a gente que pode chegar até Deus, é ele que se apresenta a nós através da sua palavra, e ele escolhe o que ele revela a nós sobre si mesmo, né? Então a gente vai falar sobre esses atributos, sobre essas características aqui de Deus, mas como eu falei, não é uma lista exaustiva, e nós estamos falando de coisas que Deus achou que cabia que nós soubéssemos sobre ele, né? A gente nunca vai esgotar o assunto, a nossa mente é limitada, né? E nós nunca vamos entender a Deus perfeitamente, mesmo se nós entendêssemos tudo intelectualmente sobre cada um dos atributos de Deus, né?
Talvez a categoria que a gente pode utilizar aqui para entender a nossa limitação de capacidade de entendimento a respeito de Deus seja a categoria da nossa finitude. O homem, ele é finito. Ele não é infinito como Deus. Se Deus não tem começo nem fim, ele nunca pode ser compreendido completamente, né? Ele é infinito. Por definição, o que é infinito não pode ser compreendido no seu todo, porque esse todo não existe, ele é infinito. O homem é finito. Logo, a gente... A limitação da nossa capacidade de conhecimento de Deus não é uma limitação decorrente da queda, mas é uma limitação decorrente da nossa condição criada. Né? Porque somos criados, porque somos limitados, finitos. Não podemos conhecer Deus por completo, porque o completo de Deus seria a negação da sua própria infinitude. E essa é a beleza do céu, né? Essa é a beleza do céu. A gente vai poder conhecer Deus sempre mais por toda a eternidade e nunca conhecê-lo por inteiro. Ou seja, a gente vai crescer em adoração e compreensão da glória dele todos os momentos da nossa eternidade para sempre, sem que esse conhecimento seja de nenhuma forma exaustivo.
Tem um livrinho que a gente lê com o Christoph quase toda noite. Qual que é? The Awesome, Super Amazing Forever Party. E uma das coisas que diz lá sobre, né, a pergunta assim, mas o que é a verdade sobre a eternidade, né? Sobre o céu. O que é o céu, afinal? E uma das coisas que fala lá é justamente isso. No céu a gente vai poder aprender amazing new truths about God forever, né? A gente vai continuar aprendendo novas, não novas para Deus, mas novas para nós, verdades uhum. Incríveis sobre Deus eternamente. Eu gostei da definição que o Tozer deu sobre os atributos. Ele falou uma definição bem simples sobre um atributo, né? Algo que Deus revela ser verdade a respeito de si mesmo. Então, conhecer sobre os atributos de Deus ou conhecer os atributos de Deus é simplesmente saber que tipo de Deus Deus é, né? E é isso uhum. que nós estamos tentando, buscando aqui. Eu acho que isso é muito importante, para a gente estudar isso, porque evita que a gente crie Deus, um Deus falso, um Deus, né, imaginário, aquilo, um Deus que nós imaginamos, né, na nossa mente. E isso tem implicações muito práticas na nossa vida, né? A nossa teologia, o nosso conhecimento de Deus tem implicações 100% práticas na nossa vida. Por isso é tão importante conhecer a Deus. E a Bíblia fala que a gente conhece a Deus de algumas formas diferentes, né? Romanos 1:20 diz que a criação, por exemplo, revela sobre Deus, né? A gente pode conhecer sobre Deus através da criação. Ele se revela através da sua palavra. A gente vê isso lá em 2 Timóteo 3:16. A gente vê, a gente pode conhecer a Deus através de Jesus Cristo, do seu Filho, né? Ele é a representação perfeita, ou ele é Deus. E lá em João 14, 9 e 10, a gente vê isso também. Então, o nosso objetivo com essa série é nós queremos conhecer a Deus. E é impossível a gente conhecer mais de Deus, ou conhecer mais a Deus, sem a gente aumentar a nossa apreciação de quem Deus é, sem isso produzir em nós um desejo maior de honrar e de adorar a Deus. Então, essa
talvez
é a nossa oração.
Para eu enfatizar essa questão da revelação, né? Uhum. A necessidade da revelação, Deus é um objeto de estudo, entre aspas aqui, eu estou fazendo uhum. os movimentos das aspas uhum. com os dedos, que você ouvinte não vai enxergar. Mas Deus é um objeto de estudo diferente de qualquer outro objeto de estudo. Uhum. Né? Por quê? Porque só Ele é diferente de tudo que existe uhum. como criação. Uhum. Só Ele é Criador e nada mais é Criador. Todo o resto é criatura. Uhum. Todo outro objeto de estudo, então, que a gente pode se dedicar e se desdobrar sobre ele, se debruçar sobre ele, vai ser um objeto que a gente domina, de certa forma, para poder estudar. Uhum. Agora, Deus não é um objeto de estudo que possa ser domesticado. Uhum. Ele é Deus. A gente vem dele e não ele da gente. E para que a gente, como criatura, possa, de alguma maneira, acessar o Criador, a gente que é finito possa, de alguma maneira, acessar o transcendente, é necessário que Ele se dê a nós. É por isso que a gente fala que a revelação é necessária. Uhum. Né? Uhum. A revelação é necessária e ela acontece nesses três meios, né? A partir da criação, onde alguns atributos invisíveis de Deus são tornados visíveis aos olhos, inclusive. Mas você vê a Escritura trazendo uma especificidade muito maior para essa revelação, onde esse Deus se mostra não só o Criador de todas as coisas, justo e poderoso, mas ele se mostra um Deus relacional, disposto à redenção graciosa uhum. por amor. Uhum. Além disso, a revelação mostra para a gente que esse Deus Criador de todas as coisas é um Deus trino. Uhum. Né? E quando a gente fala de trindade, a gente já começa a tremer, porque fala assim, uhum. peraí, começou aquele negócio de mistério que eu não consigo entender. Uhum. Uhum. E se a gente vai falar sobre um Deus que está além das nossas capacidades cognitivas, nada melhor do que falar que é um Deus que é 3 e 1 e que faz sentido. Né?
Sim. Uhum.
Mas se a gente tivesse um Deus que realmente fizesse todo sentido, talvez uhum. ele não fosse o nosso Deus, porque a gente ia dominar o assunto.
Uhum.
Né? Então a gente tem a revelação desse Deus na escritura, e mais, a gente tem a revelação dele na pessoa do filho, que que se faz carne, né? E ele habita entre nós, e daí nós vimos a sua glória, né? Nós vimos a sua glória. Ou seja, exige uma revelação da glória de Deus na pessoa de Jesus. Agora, o mais interessante ainda, né? Quando a gente pensa em revelação, Carol, a gente pensa em alguma coisa que é externa, que é colocada na tua frente, né? Uhum. Então, se eu revelo para você é porque talvez eu tirei aquela cortina que estava escondendo a obra de arte, né? Aquela escultura que foi feita. A revelação, né? Estou revelando, colocando diante dos teus olhos. Mas a revelação, ela nunca acontece de maneira isolada, no contexto pactual, relacional, da obra redentora de Deus, da obra do Espírito, que é iluminadora. Porque Deus não coloca a obra de arte que revela quem ele é na tua frente sem te dar os olhos para enxergar a beleza daquela obra de arte. Então, ao mesmo tempo que ele se revela na criação, na palavra e no Filho, ele se dá a nós por meio do Espírito para que nós possamos enxergar quem ele é na criação, na palavra e no Filho. É uma obra ele nos dá conhecimento externamente e internamente. E tudo pelo poder dele. Se não fosse por ele, a gente não conseguiria conhecer ele.
E é exatamente o que você falou, acho que foi antes de começar a gravar também, que um assunto é conectado com o outro, né? A gente dividiu aqui os atributos, mas um está ligado com o outro. E isso que você falou agora, e também em cada episódio aqui que a gente vai gravar, eu tentei pensar assim, em conclusões, né? Tá, conclusão, minha conclusão a respeito desses atributos. E a conclusão é sempre a mesma: Deus é bondoso, Deus é gracioso. Porque um Deus que é tão acima, e a gente vai falar sobre isso também nesses próximos episódios aqui, é tão acima, é tão separado, né, de nós. Ele escolhe se revelar dessa forma, de uma forma tão assim, ok, eles precisam que eu revele e que eu capacite eles a entenderem o que eu estou revelando. Isso é graça, isso é bondade, né? Que também é um atributo de Deus, e a gente vai falar também sobre isso mais para frente. Ó, mais uma coisa para a gente definir antes de começar a falar sobre os atributos de hoje. Você quer falar rapidinho sobre a diferença entre os atributos comunicáveis e os incomunicáveis?
Posso falar. A classificação dos atributos de Deus, ela pode acontecer de algumas formas, né? Por exemplo, existem atributos negativos. Quando você pega uma lista de atributos, você vai notar que ele é imortal, que ele é invisível, né? Ele não é visível, ele não é mortal. Você está negando, você está fazendo negativas acerca de quem Deus é, porque você não consegue dizer o contrário daquilo. Então, você se limita a dizer o que ele não é. O outro lado disso seria algumas outras... a bondade, por exemplo. Deus é bom, é uma afirmação, né? Então, a gente pode classificar atributos dessa maneira. Atributos comunicáveis e não comunicáveis... a gente pode dizer que os incomunicáveis são absolutamente de Deus. Né? Então, a imutabilidade, por exemplo, é um atributo absoluto de Deus. Nós não somos... Exatamente. A aceidade ou a autoexistência é um atributo exclusivo de Deus. Não é um atributo que a gente tem ou a gente pode ter. Os atributos comunicáveis de Deus são aqueles que a gente, de alguma maneira, pode refletir. Né? Então, você pode falar sobre fidelidade, sobre santidade. Obviamente que a gente não trata da santidade do homem da mesma... Não é a mesma coisa que a santidade de Deus. Nem a fidelidade do homem é a mesma coisa que a fidelidade de Deus. Porque a fidelidade ou a santidade do homem derivam e carecem de uma dependência completa da santidade e da fidelidade de Deus.
Uhum.
Ou seja, é comunicável.
Uhum.
A gente pega
recebeu.
Aquilo de Deus.
Uhum.
Ele é como se ele falasse e a gente recebesse, né? Ouvisse e aquilo transformasse a nossa vida.
Uhum.
Então é nesse sentido que a gente pode fazer essa divisão aí.
Uhum. Bom, vamos para o primeiro atributo de hoje, que é a eternidade. Já começamos com um atributo assim, super... um atributo que não cabe num episódio. Mas vamos falar sobre a eternidade, que obviamente é um atributo incomunicável, né? Um atributo exclusivo de Deus. E eu vou ler duas passagens só. Não, uma passagem da Bíblia que fala sobre esse atributo, e aí eu vou pedir para o Lucas explicar para a gente sobre esse atributo. Lá em Salmos, Salmo 90, versículo 2, diz assim: antes que os montes nascessem, antes que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus.
Deus não está restrito ao tempo. Ele não está limitado ao tempo.
Uhum.
Eu gosto de pensar que a primeira coisa que Deus criou foi o tempo.
Uhum.
Quando você começa a ler a Bíblia, Gênesis 1:1, no princípio.
Uhum.
No princípio do quê?
Uhum.
É como se o cronômetro tivesse zerado ali e tivesse dado o start, né? Agora começa a contar o tempo.
Uhum.
Deus é anterior a esse tempo.
Uhum.
Ele é o criador desse tempo.
Uhum.
Ele é o que deu o start no cronômetro.
Uhum.
Né? O tempo está contextualizado em Deus e não Deus no tempo.
Uhum.
Por isso que ele é eterno, né? Ele é, exatamente.
Uhum.
Ele é. Por isso que a gente encontra nas escrituras atribuições a Deus de que um dia é mil anos e mil anos é como um dia, né? Porque o tempo não é algo que restringe ou limita Deus.
Uhum.
Então essa talvez seria uma explicação da eternidade.
É uma coisa tão simples de se explicar, mas ao mesmo tempo tão difícil de a gente entender, né? A gente não consegue imaginar a eternidade. A gente pode voltar atrás e tentar imaginar através do que a gente sabe sobre, né, dos livros de história, da própria Bíblia.
Uhum.
Como era mil anos atrás? Como era 4.000, 5, sei lá. A gente consegue tentar imaginar. Mas como que era antes de Deus criar o mundo? Simplesmente Deus era já. E, né? Aí a minha
então,
primeira pergunta
é:
por quanto tempo? Como assim? Desde quando? Não existe isso.
Exatamente.
É muito...
Como era antes de criar, só de você usar o antes...
Exato.
Você
exato.
Fala assim, peraí, existia um antes.
Eu já estou usando o tempo, é verdade.
E só aí a gente já começa a meditar um pouco sobre a transcendência de Deus. Como ele é diferente da gente.
Uhum, uhum.
Né? Para mim, o versículo 1 de Gênesis é aquele que traz a maior distinção do mundo da teologia.
Uhum.
Que é a distinção entre criador e criatura.
Uhum.
Não existe nenhuma distinção mais importante do que essa.
Uhum.
Só ele é criador. Todo o resto, tudo,
uhum.
é criatura. Só ele é criador.
Uhum.
E às vezes a gente é tentado a no mundo da teologia, focar no todo o resto e esquecer do Criador.
Uhum.
Né? Esquecer do Criador.
Uhum.
Então, é esse tipo de meditação que você está propondo aqui nessa série, ela é importante justamente por conta disso. Porque a gente volta os nossos olhos para o Criador e fala: peraí, ele é Criador, então ele deve ser diferente de todo o resto.
Uhum.
Deve ser muito diferente. Né?
Uhum.
A nossa tendência é olhar para a criação e começar a construir conceitualmente um Deus que é muito mais parecido com a gente.
Uhum. Uhum.
A gente começa a atribuir, construir perfeições que são amoldadas às nossas ideias de perfeição.
Uhum.
e atribuí-las a Deus. E então nós temos um Deus como se fosse um de nós, talvez mais aperfeiçoado, mas que seja um de nós. Né? Mas quando a gente para pensar aqui, peraí, ele não está restrito ao tempo? Como assim? Né? Porque a nossa existência ela não tem jeito, ela é restrita ao tempo e espaço, e para sempre vai ser. Porque Deus criou a gente seres corpóreos. A nossa redenção final envolve a ressurreição do corpo. O corpo existe espacialmente. E o espaço e o tempo são inseparáveis. A gente não vai conseguir fazer essa dissociação na nossa vida eterna, né? A vida eterna humana, aquela que vai ser sustentada para todo sempre, ela é eterna no sentido de infinita, ela não tem fim. Mas isso não significa que não haverá momento após momento. Haverá sim, né? A eternidade de Deus, é uma eternidade que não é uma sequência de momentos. A vida eterna do homem é uma vida eternamente ou infinitamente sustentada por Deus de maneira perpétua.
Ok, deixa eu tentar traduzir para os nossos ouvintes que você está falando. Porque eu li sobre isso também. Uma coisa que eu li que me chocou, que até comentei com o Dani, assim, amor do céu, olha isso. Se eu não me engano, foi Tozer também que escreveu. Deus já está na Nova Jerusalém. Deus já viveu a Nova Jerusalém, sendo que ele é. Né? Então, para nós, isso ainda está no futuro. Nós ainda não vivemos isso. Nós tivemos um... Como você falou, nós fomos criados, então nós tivemos um início. Deus não tem nem início, nem fim. Deus não tem nem passado, nem futuro. Ele simplesmente é num eterno presente. E nós vivemos de momento a momento. O tempo... O que é o tempo, né? Um segundo depois do outro. Eu tenho o ontem, eu tenho o meu agora, eu tenho o meu amanhã. Então, o que o Lucas está dizendo é que nós vamos viver eternamente um dia após o outro, sem parar até o final. E que Deus não vai... Para Deus, isso é... O tempo é um conceito que é relacionado, que é uma realidade para a criação, né? Para a criatura, e não para Deus. Deus criou o tempo para nós, né? E, então, Deus é lá na criação, Deus é aqui agora, e Deus é na eternidade, na Nova Jerusalém. Agora, isso que você falou de que nós vamos continuar sendo... vivendo com esse conceito de tempo, isso eu nunca tinha... eu falei para vocês que estão ouvindo, né? O assunto é tão grande quanto o nosso Deus e a gente não vai nem arranhar a superfície aqui com essa série. Mas eu acho que só isso já é tão importante, porque já causa em nós um respeito, já nos dá assim, um respeito muito mais profundo de uau, ok, eu achei que eu sabia alguma coisa sobre Deus, mas Deus é insondável, né? Deus é Deus. Então, que mesmo se a gente sair daqui com o cérebro assim, um ninho de passarinho no cérebro, todo bagunçado, de novas ideias e novos conceitos, que isso sirva para a gente se prostrar ao chão e reconhecer que Deus é muito maior do que nós.
E que estimule o relacionamento com Ele, né? Porque, sim, mais uma vez, né? A necessidade da revelação, quando ela é reconhecida, ela não deve se tornar, ela não deve resultar num desencorajamento da busca pelo conhecimento de Deus. Pelo contrário, ela deve ser traduzida em oração. Aquela oração que fala Deus, aquela oração que fala Deus, deixa eu te conhecer mais. Porque se eu conhecer mais o Senhor, se eu conseguir enxergar a sua beleza, eu vou te amar mais. Então, estimula esse meu amor por ti através do conhecimento que só o Senhor pode me dar do Senhor. E se eu puder te amar mais, eu vou te adorar mais. Eu vou te adorar melhor. Eu vou te adorar como o Senhor merece ser adorado. Não sei se você já ouviu aquela história dos homens cegos e do elefante.
Não.
A história, até onde eu sei, ela é uma fábula oriental. E, se eu não me engano, de origem indiana, né? Hindu, para demonstrar a multiplicidade dos deuses e a relativização das divindades que eles fazem lá. Mas existia um elefante e seis homens cegos. E cada um desses homens cegos foi colocado perto de uma parte do elefante. E que suas mãos foram colocadas em uma determinada parte do elefante, né? Então um dos cegos foi colocado na tromba e ele apalpava a tromba do elefante e falava: o elefante é como uma cobra, né? Já o outro foi colocado na pata do elefante e ele falava: o elefante é como um tronco de uma árvore, né? E o outro no rabo, e você pode imaginar que cada um deu uma descrição diferente, porque apalpava uma parte do elefante. E a lição daquela fábula é que Deus é mais ou menos assim, porque cada um apalpa uma parte de Deus e então acaba descrevendo esse Deus dentro das suas limitações, das suas próprias mãos. O problema é que quando a gente fala de Deus, a gente não está falando de um elefante, né? A gente está falando de um Deus que fala, que se comunica, que se revela. Ele fala: peraí, eu não sou uma árvore, né? Eu não sou uma cobra. É isso aqui que eu sou. Né? É isso aqui que eu sou. Então a gente não pode cair no perigo de falar assim: peraí, qualquer descrição de Deus ela é só a sua percepção dele. Não, a gente precisa entender que Deus se revela de fato em verdade, ele pode ser conhecido em verdade, apesar de não completamente, mas em verdade. E isso só é possível porque o nosso elefante fala.
Glória a Deus por isso. Bom, nosso próximo atributo de hoje é a aceidade. Nossa primeira palavrinha difícil aí, que talvez você não esteja familiarizada com ela, né? Mas ela significa a autoexistência de Deus, né? Deus não foi criado, basicamente isso, né? E é outro atributo incomunicável de Deus, ou seja, nós não somos autoexistentes, né? E as passagens que eu quero ler estão em João 5:26, diz assim: o Pai tem a vida em si mesmo e concedeu ao seu filho igual poder de dar vida. Êxodo 3:14 diz: Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel: eu sou, me enviou a vocês. E Salmo 93:2 diz: teu trono permanece desde os tempos antigos, tu existes desde a eternidade. Tem tudo a ver com a eternidade de Deus também, né?
Tem a ver, talvez para a gente expandir um pouco a definição da aceidade, né, da autoexistência. Não é só que ele não foi criado, mas que ele não depende de nada nem de ninguém para a sua existência, né? Não só para o início da sua
Autossustentável
existência,
também.
porque ele não tem existência, mas para a sua continuidade, né? Se é que a gente pode falar de continuidade, já que a gente explicou a eternidade. As coisas estão relacionadas mais uma vez, né? Ele não depende do tempo e nem de nada para existir. Ele simplesmente é. Por isso que ele diz: eu sou. Ele é. Em contrapartida, todo o resto da criação depende completamente dele para sua existência inicial e para sua preservação. Nada continuaria a existir ou seria criado se não fosse Deus. Ou seja, tudo depende de Deus e Deus não depende de nada, né? Então só Deus é autoexistente. Por isso que é incomunicável. Nada além de Deus é autoexistente. Tudo depende de Deus. Deus não depende de nada. E talvez pra gente ainda dar sequência olhando para nossa relação, né? Parece que o fato de Deus nos criar dependentes de tantas coisas aponta justamente para essa distinção nossa para com Deus. Só Deus é Deus e nós não, né? Nós precisamos de muitas coisas para continuar vivendo, né? Se você pensar em termos
Fisiológicos, né?
fisiológicos, em termos de corpo, se você pensar em termos de contexto, sei lá, cósmico, né? Nós precisamos de tantos elementos e detalhes, de ajustes finos para que a nossa vida continue a existir da maneira que a gente precisa de comida, a gente precisa de ar, a gente precisa de descanso, a gente precisa de por aí vai,
Luz.
né? São tantas coisas, são tantas coisas. E depois você vê Deus se dando a nós e usando tantas dessas coisas para falar sobre quem Ele é para nós. Ele é a água da vida, Ele é o pão da vida, Ele é o ar, o vento do Espírito que renova a vida. Ele é o nosso descanso, ele é a nossa
Luz do
luz, ele
mundo.
é. E por aí vai, né? Porque o que ele está mostrando para a gente com tudo isso é que, tanto em termos de criação quanto em termos de recriação, de salvação, nós dependemos completamente dele. E sem ele a gente não é nada. A gente não faz nada. A gente não chega em lugar nenhum. A nossa existência não começa, não permanece e não cumpre seu propósito nunca. A lição, então, para mim é de completa dependência, né? Ao mesmo tempo que ele é completamente autoexistente, independente, nós somos completamente dependentes. Eu crio os meus filhos para que eles cresçam, e se tornem cada vez mais independentes, né? Eu brinco que eu anseio por um dia não ouvir mais os gritos pela casa. Papai, vem me limpar, né? Eu quero que eles aprendam a fazer o que eles precisam fazer sem a ajuda do papai nem da mamãe, né? E isso não só, obviamente, nas coisas mais básicas da nossa higiene, mas em outros aspectos da vida. A gente educa os nossos filhos para que eles cresçam e se tornem independentes. Mas na vida cristã, na vida com Deus, parece que cada vez mais Ele quer que a gente entenda que crescer, que amadurecer, é se tornar mais dependente. É entender mais a nossa necessidade dele para todos os aspectos da nossa vida, até nos menores. E que sem Ele, sem a bondade dele, sem a graça dele, a gente não tem nada, a gente não é nada, a gente não faz nada.
Isso. Muitas vezes eu me sinto assim, é um sentimento bem desconfortável, mas maravilhoso ao mesmo tempo. E eu lembro de compartilhar isso quando a gente estava começando a formar uma equipe, na época ainda era EPG, não era EP, e eu falava para as meninas com quem eu conversava, né, que tinham se prontificado ou se candidatado a servir aqui no EP também, que eu gostava de ouvir quando alguém falava assim: eu não tenho nada para dar, eu não sei, eu não consigo, mas talvez Deus possa me usar. E eu falava para elas: eu tenho frequentemente essa sensação, esse sentimento, essa, não, não é um sentimento, nem uma sensação, é a consciência de que eu não sou nada e de que eu não tenho nada para dar. E sempre que me vem essa sensação, eu penso: ah, que lugar maravilhoso de se estar, porque eu posso descansar, eu posso entregar tudo e esperar que Ele vai fazer, que Ele vai usar, que Ele vai, né? E essa dependência, né? E eu acho que É engraçado, porque é tão difícil a gente aprender isso, né? A gente está constantemente achando que a gente já sabe alguma coisa, que a gente já pode alguma coisa sozinho. Que nem as crianças, né? Sempre acham que podem mais do que podem, realmente, que já sabem mais do que sabem, que já são maiores do que realmente são, né? E aprender isso é o que você falou, Deus está constantemente tendo que relembrar a gente dessa dependência, que nós somos completamente dependentes dele. E quando a gente tem assim, esse banho de realidade, né? É super desconfortável e é maravilhoso ao mesmo tempo.
E você sabe que essa realização, essa percepção de que eu não tenho nada para dar, ela só é boa em um cenário. Né? O outro cenário é um cenário desesperador. Se Deus precisasse de mim, se Ele de alguma maneira fosse dependente daquilo que eu tenho para dar, e Ele exigisse isso de mim, e eu não tivesse para dar, aí a gente estava todo mundo perdido. Mas porque Deus é autoexistente, e nada do que eu faço ou deixo de fazer vai afetar a sua superabundância imutável, né? Então, eu não tenho nada para dar, e Ele fala, você é bem-vindo mesmo assim. E você é bem-vindo não porque eu preciso de você, mas porque eu tenho tanto. É tanta vida, é tanta bondade, a superabundância está transbordando, que eu deixa eu te encher e te trazer para perto. Deixa a minha vida transbordar para você. Então é só nesse cenário que a notícia a percepção do eu não tenho nada para oferecer é boa. Porque aí eu não tenho nada para oferecer, mas não tem problema.
Não, tá tudo certo.
Porque ele tem tudo.
Sim.
Eu não tenho nada, mas ele tem tudo. E ele que tem tudo está disposto a me dar sem que aquilo faça falta para ele.
Sim. Não é como se ele fosse, né? Ele dá um pouquinho do amor dele ou da sabedoria para ele, então vai diminuindo nele. Não, é inesgotável, né?
Você sabe que a gente às vezes, talvez nessa descrição que eu acabei de fazer, pareça que é óbvio, né? O argumento. Mas quando a gente fala sobre dar glórias a Deus, né? Quando a gente dá glória a Deus, não quer dizer que a gente está dando algo para ele que está faltando. A glória dele é a glória dele e ela permanece intacta, quer você exista ou não, faça bem ou mal. Né? Quando a gente fala em dar glória, a gente está falando em refletir essa glória que ele já tem. Né? Porque essa glória merece, ela merece ser reconhecida e refletida nas nossas vidas, porque ela é a única glória que é bela de fato, que é gloriosa de verdade. E que, no final das contas, faz bem para a gente mesmo.
A gente falou sobre isso na série que está ao ar, indo ao ar agora, enquanto a gente grava isso, na série de disciplinas espirituais. E a gente falou que a adoração a Deus é justamente isso. É simplesmente uma resposta nossa a quem Deus é, né? Que não é algo que nós temos e que nós damos para ele, mas é uma resposta nossa, uma reação nossa ao reconhecimento, né? Olharmos para ele e reconhecermos, uau, ele é.
Eu gosto da terminologia do meio de graça, né? Ou do hábito de graça, porque você, a partir daquilo que é denominado muitas vezes disciplina, você bebe, você obtém, você recebe, é como se você estivesse chegando para... Vai, Deus, derrama aí da sua superabundância, porque eu não, eu não tenho, né? Então, a disciplina está mais em se achegar do que em fazer alguma coisa para obter, entendeu?
Sim, verdade. Nós usamos o termo disciplinas.
Não, eu não sou oposto ao termo disciplina, mas eu gosto de fazer o esclarecimento. Inclusive, na matéria aqui do seminário, eu estava pensando sobre essa terminologia semana passada, né? E optei pela descrição de disciplinas do descanso, né? Porque são A disciplina te evoca aquela ideia de eu vou fazer, eu vou acontecer, e ótimo. Precisamos nos desenvolver disciplinadamente, como 1 Timóteo 4,7 nos ordena, mas até nessas disciplinas a gente precisa entender essa dependência que a gente estava falando aqui e agora, né? Porque até eu chegar com vontade para ler a Bíblia, até eu chegar com disposição para orar, eu vou olhar para trás e falar: isso aqui é graça de Deus na minha vida, né? Eu preciso dele para isso, porque por mim mesmo, nada feito.
Eu não vou lembrar agora das palavras exatas do versículo, mas é um versículo que eu gosto muito, porque ele fala exatamente, ele demonstra exatamente isso, né? Quando o homem que estava recebendo o milagre falou para Jesus: eu creio, me ajuda a crer, né?
É isso aí.
É isso aí, é Deus. E isso eu acho que vale a pena a gente falar aqui também. Muitas vezes a gente acha que a gente tem que chegar para Deus com a super fé, né? E a gente pode chegar para esse Deus, porque ele conhece no nosso coração melhor do que nós, ele sabe que a gente não tem fé, né? E a gente pode chegar para ele e dizer: Deus, eu não estou conseguindo acreditar, me ajuda a acreditar, me ajuda a confiar. Eu não estou confiando, eu quero confiar em mim, eu acho que eu tenho, né, a capacidade, o poder, o conhecimento e tal. Mas eu sei intelectualmente que não é verdade, então me dá dessa fé, me ajuda, né? Como o homem falou, me ajuda a crer.
A oração do me ajuda é a melhor oração da criatura. Não só do crente, mas da criatura como um todo. De olhar para Deus e falar: Deus, eu preciso de você.
Eu acho que a oração é a oração mais importante, né? Porque até aquela pessoa que eu estava falando sobre isso também esses tempos aqui no EP, que Deus não desperdiça nenhuma das nossas orações, mesmo que sejam, a gente acha que são orações inapropriadas, e de fato são orações inapropriadas, ou a gente não sabe se expressar, ou enfim, mas Deus não desperdiça nenhuma delas, né? Então, até aquela pessoa que diz: eu não acredito no Senhor, me ajuda a acreditar, me ajuda a te conhecer, então, né? Ou seja, você vem para Deus falando:
Eu não consigo.
eu não consigo, eu não vejo, eu não creio. E até essa oração Deus usa, né? Deus não desperdiça. E de fato é uma oração muito sincera, mas muito verdadeira. Talvez a oração mais verdadeira que a gente possa fazer, né? Eu quero ter fé, eu quero te adorar, eu quero te amar acima de tudo, mas eu não consigo. Nossa, a gente desviou um bocadinho agora. Vamos voltar aqui e falar do último atributo de hoje. Senão
Mas não
essa
é tão
aqui.
desvio assim, não. Quando a gente fala sobre a autoexistência de Deus como algo completamente absoluto em Deus, mas é incomunicável a nós, a aplicação, a consequência imediata da nossa dependência completa de Deus é a oração, né? É a oração. Só Deus é autoexistente, só Deus é independente, nós não. Por isso oramos. Por isso oramos.
Bom, vamos falar da imutabilidade de Deus, que também é um. Hoje nós só temos atributos incomunicáveis aqui, exclusivos de Deus. Eu vou ler duas passagens. Uma está em Malaquias 3:6, diz assim: eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram destruídos. E Tiago 1:17 diz: toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes do céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Então, vamos falar um pouquinho sobre a imutabilidade de Deus.
Quando a gente pensa em qualquer objeto dentro do tempo, a gente pensa num objeto que passa por mutações. Não existe nada que seja criado que não seja mutável. No mínimo, ele envelhece. Né? No mínimo, ele envelhece. Ele passa por decomposição, ele passa por vários tipos de influência externa. E por quê? Porque ele existe, né? Deus não existe no tempo nem no espaço, e ele então é autoexistente, ou seja, ele não depende nada nem de ninguém, uhum. para ser e continuar perfeito eternamente.
Uhum.
E se ele é perfeito, qualquer adição seria impossível,
uhum.
porque o perfeito não carece de aperfeiçoamento.
Uhum.
E qualquer subtração faria dele algo menor que Deus e demonstraria que inicialmente ele não era Deus, porque ele estava suscetível à imperfeição.
Uhum.
Logo, o perfeito é perfeito e é perfeito sempre,
uhum.
né? Por isso ele é Deus.
Uhum.
É, e por ser perfeito sempre, ele é imutável.
Uhum.
Ele não é contingente, ele não é suscetível a mudanças. Não existe nada que nenhuma das criaturas ou nada na criação possa fazer que o torne menos Deus,
uhum.
ou menos perfeito,
uhum.
ou que o aprimore, né?
Uhum.
Existem alguns que a gente não está tratando de muitas escolas aqui de pensamento sobre Deus, da teologia, né?
Uhum.
A gente está falando, acho que, mais do nosso ponto de vista confessional aqui.
Uhum.
Mas existem aqueles que acabaram trazendo Deus para dentro do tempo para que esse Deus pudesse ser um Deus relacional, né? E quando a gente,
uhum.
falar sobre transcendência e imanência, a gente pode falar mais sobre isso.
Uhum.
Mas trazendo Deus para dentro do tempo, Deus se tornou dependente da sua criação, né?
Uhum.
Ele se tornou dependente da sua criação,
uhum.
Inclusive para que ele pudesse ser aprimorado, né? Segundo essa escola. Mas o que a gente enxerga na Bíblia não é um Deus que se aprimora, porque se ele pudesse ser aprimorado, ele não seria perfeito,
uhum.
né? Ele é, uhum. um Deus que é eternamente perfeito.
Uhum.
E não sofre qualquer tipo de variação no seu ser, no seu caráter. É isso que fundamenta a sua fidelidade, né? É isso que fundamenta o louvor do seu amor leal, que dura para sempre.
Uhum.
Por que que dura para sempre? Carol, você sabe por que que Deus não para e nunca vai parar de chamar? Porque ele nunca começou.
Uhum.
Deus não tem amor. Deus é,
uhum.
amor.
Uhum. Uhum.
Deus é amor. O amor dele é quem ele é. É idêntico à sua natureza, à sua essência.
Uhum.
Né? É por isso que a gente louva esse amor leal, e ele não vai cessar.
Uhum.
Porque é quem Deus é, e Deus não muda. Né? Deus não,
uhum.
muda. Então, o que fundamenta a nossa confiança nas promessas de Deus não é a nossa boa atitude e perseverante fé, mas a fidelidade dele.
Sim.
Porque quando somos infiéis, ele permanece fiel, né? Que Paulo escreve.
Uhum.
A fidelidade dele é fundamentada no seu próprio caráter imutável,
uhum.
que não sofre variação por qualquer tipo de influência externa. O pessoal da história da igreja, os pais da igreja, principalmente na idade medieval, gostava de falar de Deus como ato puro,
uhum.
né? No sentido de que Deus, ele é sempre ativo, ele nunca é passivo, ele nunca está sofrendo,
uhum.
né? Porque se ele fosse passivo, alguma coisa ele estaria influenciando ele, o seu,
uhum.
ser.
Uhum.
Mas ele não é um Deus que é afetado por algo externo.
Uhum.
Ele é perfeito sempre.
Uhum.
Né? Ele é perfeito sempre.
Eu tô sorrindo, vocês não estão me vendo agora, né? Eu tô sorrindo, ouvindo o Lucas descrever e explicar essas coisas, porque... Porque Deus é... Deus é. Porque Deus é. Ele é indescritível. Ele é... Quanto mais a gente aprende sobre ele, mais a gente fica maravilhada. Eu tô maravilhada, né, com esse Deus. Que a gente possa não só saber que Deus é imutável, mas que a gente possa caminhar com esse Deus imutável, né? Que a gente possa reconhecer as implicações disso na nossa vida ordinária, que a gente tem um Deus que não depende de qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer criatura, que ele existe simplesmente, ele é simplesmente, ele não é limitado pelo tempo, ele não vive dentro do tempo como nós, né? Ele não tem passado, não tem futuro, ele é constantemente. E para mim isso tudo diz, nosso Deus, nós temos um Deus que é perfeitamente 100% confiável, né? O tempo inteiro. Ele é perfeito, imutável, é confiável. Só ele pode nos dar uma garantia eterna, porque só ele é eterno, né? Bem, vamos encerrar esse episódio aqui hoje, mas eu te convido já a ouvir o episódio da semana que vem também. A gente vai falar sobre mais 4 atributos de Deus. Como sempre, eu vou orar para encerrar esse episódio. Querido Deus, nós queremos te louvar. Eu sei que o nosso louvor, ele não é... Ele não chega aos pés do que o Senhor merece. É difícil até falar, é difícil até ter o que falar, Pai. Depois de ouvir tanta coisa sobre quem o Senhor é, e que, na verdade, é só um pouquinho do que, de quem o Senhor é, do que o Senhor é, me parece que a reação mais correta seria simplesmente ficar em silêncio. E nós queremos te louvar e te pedir que esse episódio possa chegar ao coração de cada ouvinte, Pai. Te agradeço pela vida do Lucas e te peço que o Senhor continue abençoando o ministério dele, a vida dele, a família dele. E continua falando aos nossos corações, Pai. Que tudo isso que a gente ouviu possa continuar ressoando nos nossos ouvidos, no nosso coração. E que o nosso relacionamento contigo possa ser aprofundado através disso. Obrigada, obrigada porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos restaura, nos perdoa e nos ajuda, Pai. Nos ajuda, nos dá de te conhecer. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigada por ter ficado conosco nessa conversa até agora. Se esse episódio te abençoou de alguma forma, vem nos contar lá no nosso Instagram, o @ é Elas na Palavra. E deixa umas estrelinhas aqui no podcast, por favor, pois isso também nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais lares. E depois, corre no nosso site www.elasnapalavra.com e vai ver todos os recursos gratuitos que preparamos com todo amor para você. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e que possamos juntas crescer em conhecimento do Pai, nos tornando cada dia mais parecidas com Ele. Boa semana e até terça-feira que vem, se Deus quiser.